Hola, soy Lasse, pues sí.
Ah, no, soy la...
Ok. Tá bom, vamos mudar então.
Começa com a sua voz direito.
Tá. Oi, gente, aqui é o Williams. Obrigado a vocês que ouviram o nosso primeiro podcast.
Fala direito, primeiro.
Eu tô com a voz normal, gente.
Ai, caralho.
Oi, gente, aqui é o Glauber. Não, é o Williams, na verdade. Na verdade, meu nome é Williams Glauber. Eu tenho nome composto. Poucas pessoas têm um nome, podem seguir abaixo do nome composto nessa vida. Eu sou o Williams e começa agora mais um Pod Pop.
Eu sou o Williams, sou o irmão do Williams e começa o Pod Pop.
É, você precisa melhorar um pouquinho a sua dicção.
Por quê?
Seu nome já é culto, começa com I. Continua.
Eu sou o Igor, eu sou o irmão do Williams e começa o Pod Pop de hoje. E hoje a gente vai falar de Game of Thrones.
Game of Thrones, Game of fucking Thrones.
Começa uma palavra pra mim.
Ok, primeiro a gente vai começar a falar dos melhores episódios.
Certo.
Quais foram os melhores episódios da temporada?
Episódio 9, 10. Episódio 9, Batalha dos Bastardos.
Batalha dos Bastardos.
Primeiro que eu achei, tirando a espada de borracha do Joe Snow.
Aquilo ali é porque você viu o making of. Calma,
não é making of, eu vi um gif na internet, eu tava meio assim.
Você era do making of? Não mostrou.
Tava um gif na internet, eu tava assim, como que é? The rubber sword. Aí ele mostrava ele subindo no cavalo assim, ele, a espada fazia parecendo um slap, né?
Esse tipo de detalhe o povo não nota no calor do momento. Eu mesmo.
Não, naquele episódio a gente lutou nada.
Gente, aquele episódio tava tão frio.
Poderia ter um cara babando na. Aparecendo.
Tava tão frio aquele episódio, a minha casa, mas eu tava num suador tão grande. Nossa, eu tava suando demais, porque eu tava nervoso. Eu não sabia se eu tirava a roupa porque tava suado, se eu assistia o episódio. Tanto que esse episódio aí, o 9, o Igor e eu, a gente assistiu, tipo, praticamente com a cara na televisão. Dois dedos, cara, de diferença, né? A gente tava sentado no chão pra não perder nenhum detalhe.
Que era o episódio, tanto que
porque esse é o episódio, tipo, não dá pra você perder detalhe, né?
Porque são momentos muito importantes, tanto pro. Porque todo mundo pensou, pô, Batalha do Bastardos, vamos lá, Batalha do Bastardos, dos Bastardos. Só que também foi um episódio muito importante pra Calista também, porque ela volta.
Sim, sim.
Ela volta e manda foda-se pra todo mundo.
Sim.
Rebenta os navios lá.
O início. Não, ok, vamos de perto então. O início do episódio 9, uma das melhores coisas da série ever, assim. Porque ele não começou numa crescente. Porque geralmente começa numa crescente, né? Você tem uma situação...
Não, ele já começou lá em cima. O primeiro plano
situação,
é ele sacando...
A situação vai crescendo. Agora, no episódio, não tem nem de você respirar. Tipo, quando começou, já começou a explodir. Eu falei, meu, tipo, primeiro, onde está essa explosão? O que tá acontecendo? Quem tá explodindo quem? Tudo bem que a gente já sabia pelos outros episódios. Mas começou tão louco assim, que eu falei, ai, meu Deus do céu, puta que pariu.
O 9 foi, tipo, porque começa no... jogando a bomba, vem aquela câmera subjetiva,
a câmera
seguindo,
acompanha a bomba, né?
A bomba, você fala...
E o que eu achei mais legal é que ali você também entende como a Khaleesi se tornou uma puta governante. Por quê? Ela poderia muito bem ter dado um chilique ali com
não,
o Tyrion.
Mas ó, você viu que ela deu um chilique com o Tyrion. Ela chegou e falou, o Tyrion, daí você vê a força do Tyrion que ele tem sobre a Khaleesi.
A influência dele, né?
Porque ela chega e fala assim, eu vou chegar e vou matar todo mundo.
Não, calma, tô falando antes disso, tô falando assim. Chilique no sentido de, puta que pariu, você zoou minha casa.
Ah, mas a Khaleesi nunca foi te dar chilique.
Não, ok, mas assim, aí ali você vê o amadurecimento dela enquanto rainha. Ela não reclama, ela fala assim, ok, a gente precisa resolver isso.
Uhum.
E aí ela é a hora que você falou aí, que ela queria resolver já matando tudo.
Aí ele fala,
vamos
fazer
acabar
isso.
Com os caras. Você vai querer ser igual ao seu
vai
pai?
Vai ser seu pai? Você tem que ser uma superior. Aí você vê a força dele. Você fala, puta, o cara tem uma influência.
E
ela sabe.
E ali ela se liga e fala, puta, meu, eu preciso de um conselheiro. Eu preciso de um cara desse meu lado.
Porque ela sabe, porque, né? Querido ou não, ela sabe que ele conhece muito mais de tudo do que ela.
E ela sabe.
Ele já viu
e assim,
mais
qualquer um conhece mais do que ela, né? Ela é uma menina, né? Ainda, tipo. Ela não teve tempo de viver a
fase.
Ela pulou de menina, assim, menina no sentido de, né, inocente, não viu nada. Ela pulou de uma garota pra uma rainha de um império. E aí aquele episódio eu achei foda porque assim, ao mesmo tempo que eles conseguem resolver papum, não é aquela coisa de tipo, nossa, mas resolveu desse jeito idiota. Não, resolveu de um jeito muito bom.
Não,
e eles conseguiram ser rápidos.
Era meio óbvio que ia acontecer aquilo. Que ela ia pegar o dragão e atacar fogo em tudo.
Ok, mas a solução que eles deram foi muito boa.
Só que a solução de Porque todo mundo fala dragão, você acha, puta, ela vai chegar, vai tacar fogo em tudo e vai mandar um foda-se. Coitada do Tyrion, não, ela virou uma governanta mesmo. Ela decide os negócios, entendeu? Tanto que ela foi fazer aquela conversou com os três filha da puta lá do caralho, lá os donos dos escravos.
Pra impor poder, pra impor, tipo,
pra negociar.
Não, e pra impor também, e tipo, olha só, eu tô aqui negociando com vocês. Eu sou a rainha, eu não mandei intermediários. Eu tô aqui e eu tô aqui pra falar, tipo, meu império acabou, é uma merda, meu império acabou de começar.
Uhum.
E tanto que ela não precisava subir no dragão. Ela só subiu no dragão pra mostrar poder também. Porque ela podia muito bem, tipo, falar, são filhos dela. Ela só fala, ó, vai lá, queima aquele lá e volta pra cá. Mas não, ela subiu no dragão, ela...
Pra mostrar que ela é capaz, né?
Ela tinha que mostrar poder, então ela tinha que mostrar imponência. O dragão aterrissou do lado dela, ela subiu na porra do dragão, subiu
voando. Eu achei muito foda essa cena, né? Que eu assisti a segunda vez, quando o dragão... Porque é tudo de AI, óbvio, o dragão nem existe,
claro.
Né, caralho? Aí, quando ela aparece o dragão, quando ela vai subir o dragão, parece muito que ela tá subindo uma escada. Ela dá três trotinhas, assim, que nem tá subindo uma escada. Ela vai tchum, tchum, tchum. Isso, ela fala, puta, subiu na escada verde, garota. Subiu na escada verde.
Mas aquele início de episódio que foi um...
E aquele episódio...
Tirando o início do 10, foi um dos melhores inícios de episódio.
E aquele episódio eu achei muito bom que, tipo, ela, em vez de ter todos os navios, que ela não foi burra, ela tacou só em um pra mostrar exemplo.
Mostrar,
olha o que eu sei fazer nessa porra.
Olha o que eu consigo fazer.
E ela percebeu, preciso.
Presta atenção. É.
Certo. Aí da Calice.
Não, outra coisa, rapidinho. Ali também a gente entendeu que o governo dela, tipo, não é. Tudo bem, é uma ditadura, vai. Mas assim, não é só ela, tipo. Ela sabe muito bem que ela precisa de aliados. Então ela tem uma menina, que é a escrava lá, a tradutora. Que ela também, ela consegue intermediar, ela ganhou esse status de intermediadora. O cara guerreiro também ganhou um status. Então ali ela mostra assim, ó, eu sou a rainha, mas eu tenho um grupo de pessoas comigo que vão me ajudar a governar. Porque se você for ver, nada mais, o Tyrion, a tradutora, e o Imaculado lá, o neguinho de cabelo,
careca. O Verme Cisento.
Eles, tipo, ganharam status, entendeu? Uhum. Querendo ou não, eles estão governando junto com ela. Porque ela não ia. Ela deixou uma cidade na mão dos três.
Ela até percebeu tanto isso que ela deixou o Dire. Ela deixou ele pra trás, né?
Mas e ali eu acho legal, porque ela numa cena, numa conversa, os roteiristas conseguem passar várias mensagens de tipo, meu, esse é o tipo de governo que ela vai ter, ela vai tentar a conversa, mas ao mesmo tempo ela vai mostrar, ó, quem tem o poder sou eu. Eu tô negociando, entre aspas, com vocês, mas é o seguinte. Gente, meu irmão tá falando pra eu baixar mais de novo. Eu me empolgo, começou muita coisa. Eu tenho poder.
Não é tão baixo também, cacete.
Eu tenho poder. Então, tipo, ok, eu vou ouvir vocês, eu vou ouvir. Mas é o seguinte, se eu acho que eu tô certo, eu vou fazer do meu jeito. E ali você tem todas essas informações. Então você vai... Ela vai traçando um caminho de rainha que você fala, meu, não tem como o Esther ser de outra pessoa, não ser dela. Dracarys.
Aí, outra cena muito foda com ela foi o encontro dela com o Theon Greyjoy e com a... Eu sempre esqueço o nome.
Puta que pariu.
Aquela cena
que tá o Nuco agora, né?
Nossa,
aquela cena.
É a cena do Theon com a irmã, né? Eu sempre esqueço.
Sim, eu esqueço o nome dele. Aquela cena foi foda.
Porque era meio... era meio óbvio que ia acontecer, mas eu tava ainda meio assim do tio dele chegar primeiro e...
Fiquei com medinho. Mas eu fiquei... E eu achei, mais uma vez, eles não enrolaram.
Uhum.
A gente já sabia que ela tava a caminho. Era só uma questão de tempo dela chegar. Ele,
você viu como...
Quando você viu, tipo, meu, chegou.
Você viu como eles estão acelerando? Porque se fosse as outras temporadas de Game of Thrones, ela ia chegar na próxima temporada. Ela ia chegar na próxima temporada.
É verdade.
Cara, foi muito rápido.
Com certa pressa de acabar.
Estou fechando logo de uma vez. Aí fez que ela fechou o acordo, que a única coisa que eles pediram foi me dar as terras. Que é meio óbvio, que eles só querem, eles não tem.
E coisa. Ali ela falou, tipo, não vou casar com porra de ninguém nenhum.
E conseguiu um puto aliado, né? Porque querendo ou não...
Não vou casar com ninguém, não tem que casar com ninguém.
Querendo ou não, ela precisa de aliada, precisa de navio.
E ali ela conseguiu uma aliada pau a pau, né? Que não abaixa a cabeça, mas ao mesmo tempo...
Ela não abaixa a cabeça.
Sabe o lugar dela, né?
Isso, não enche o saco dela.
Não enche o saco dela. Ela sabe o lugar, ela sabe falar. Porque ela é só uma aliada, não é? Dracarys. Agora é só o inverno agora. Só da Batalha dos Bastardos.
Ai, só da batalha.
Primeira cena que você já fica puto pra caralho.
É a conversa.
Aquele Ramsay desgraçado, nossa, cheio de cavalo. E fala, ah, obrigado, John, por ter trazido minha mulher.
Nossa, filho da
puta. Agora só sai do cavalo e se ajoelha. Fica de boa que eu não vou te matar, não. Achei muito foda aquela cena, quando, principalmente quando o John fala pra ele que, ah, então vamos pau a pau só eu e você. Que mostra, mano, ele é um cuzão, ele não sabe
não,
de
então,
nada.
Ele é legal,
ele
porque
é bundão
ali,
pra caralho.
Ali eles mostram pra gente, ele mostra o nível de cuzonice do Ramsay.
Uhum.
Como ele é um bosta.
Uhum.
Ele é um bosta escala 92.
Uhum.
Chegando aos 100 já. E o legal daquela conversa é que você meio que já estabelece o tom da guerra, né?
Uhum.
O cara tá se sentindo já por cima.
E o Snow tá meio que fazendo, mas ele sabe que vai dar bosta.
Exato. O Snow tá aquela coisa tipo, ok, eu vou ficar aqui, eu vou ficar forte, eu vou tretar com ele.
Mas no fundo
eu tô com o cu na mão, tá passando nem uma agulha, porque eu acho que eu vou, a gente vai perder. E aí a Sansa também consegue uma semi-vingancinha, né? Que é peitar ele ali e falar assim, durma bem porque amanhã você vai morrer.
É. I have 6,000 men, you have what? Half that? Now, if you want to save.
You're going to die tomorrow, Lord Bolton. Sleep well.
Aí depois outra parte importante foi o John falando com a Melisandre também, que tipo, se eu morrer não me ressuscita, que eu tô cansado dessa vida. Mano, se você pensar, não teve nenhum momento
disso,
que ele descansou,
legal disso,
que ele
é
parou.
Que ele abre uma brecha, né? Pra você duvidar. Tipo, puta, meu, ele pode morrer de
ele
novo
pode
nessa
merda. Isso, essa parte eu fiquei com o cu na mão. Essa parte, puta,
porque, como a gente sabe, Game of Thrones tudo pode acontecer. E quando um personagem joga um discurso daquele pré-batalha, você fala, caralho, meu, ele vai morrer de novo.
Uhum.
E tanto que ele quase morreu de novo. E aí a gente fica naquela... Acho que foi a parte que eu mais suei.
Foi igual os produtores falaram lá no... Querendo ou não, aquela cena... Que tem uma cena do... A cena do plano sequência, que é sem corte. Que ele fica lutando, e fica passando os cavalos, tá, mó realista e tal. Que vem um cara de trás com machado e fala, caralho, eu peguei o machado, vem um cavalo e bate um cara. Que é igual os produtores falaram, o Jones não é muito bom. Só que pra sobreviver em guerra,
você
também tem que ter sorte. Você tem que ter sorte.
Verdade.
E ele tem sorte.
E o legal ali é que especificamente nessa batalha, você falou ali, o John Snow não parou num minuto, né, coitado?
Uhum.
Desde o momento que ele pôs o pé pra fora de Winterfell, ele só se fode.
Na verdade, até Winterfell se fodia, que ele era mais
fluido. Até lá dentro. Mas, assim, ali você vê que ele chega no pico de exaustão, que, assim, chega uma hora da batalha, que ele tá aéreo, ele tá chegando nada, ele fica... Meu, peraí, o que tá acontecendo? Peraí, onde é que eu tô?
Não, peraí, vamos por parte. Aí a gente já falou e tal. Aí vamos pro começo da batalha. Que é a parte do Rickon, o irmão do...
Que é onde ele enfia os pés pela cabeça, né?
Que é uma parte desgraçada.
Eu esqueci.
Porque a primeira coisa que o pessoal tá todo mundo falando, isso daí é verdade. Por que que o filho da puta do irmão dele não correu em zigue-zague, caralho?
Meu filho, tu tá à beira da morte.
Ah,
tu acha
porra.
Que você vai...
Eu tô
prestes a morrer... Eu acho que eu vou morrer.
Ele só falou assim, corre que eu vou tacar a flecha.
Menino, tá assustado. Você acha que ele vai falar, nossa, peraí, acho que eu vou correr no zigue-zague. É agora. Nunca.
Você não pensa nisso, você vai pensar correndo.
Ai, puta que pariu. Igor, você tá à beira da morte, você vai pensar nisso? Ninguém
pensa
nisso.
Mas você não sabe se vai morrer.
Mesmo assim, ele tinha chance, ele tava assustado. Você tava capturado, um cara que é um filho da puta, achando que ele tinha de correr, ele correu. Agora ele vai imaginar, ai, eu vou correr em zigue-zague. Nunca, meu filho, nunca, não.
Ah, eu correria fazendo Neymar, Rico Neymar. Só
e a Sansa cantou aquela bola, né? Falou, Snow, ele vai morrer, não adianta.
Mas era óbvio que ele ia morrer. Só que eu não pensava que ele ia morrer daquele jeito, né?
E é
muito foda porque, tipo, linguagem visual. Quando ele vai acertar a flecha que o Ramsay fala assim pro Rickon, corre aí, fião, corre aí. Que é só correr. O Rickon fala. O Rickon fica meio andando e sai andando, fala, mano.
Meio em dúvida, né? Que porra é?
Aí quando volta pro Ramsay, a câmera tá pegando ele bem de baixo, ou seja, ele tem uma ideia foda. Que quando você pega a câmera de baixo, mostra a grandiosidade do personagem. Ou seja, ele tem uma ideia foda. Aí. Quando o cara chega com a flecha, fala, puta, olha a ideia do filho da puta. Taca a flecha nesse filho da puta. E é muito foda que ele tá correndo, ele tá chegando, o Jon Snow sai com a espada de borracha batendo na bunda dele e tal.
Ele tá chegando, aí ele taca uma flecha. Cai no chão. Sabe, beleza, uma foi. Continua correndo. Tá, 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 tá. Aí sai a segunda. Aí ele taca a segunda flecha. Sabe a segunda flecha e o monstro tá caindo. Sabe, ah, beleza. Foi pro ar, sei lá. Aí ele taca a terceira. Só que aí, quando ele taca a terceira, cai no chão. Ele fala, ah, a terceira caiu. Puta, tá salvo. Só que vem mais uma e fala, puta, a segunda não tinha caído. Então a segunda caiu e a terceira acertou.
Então o jogo de câmeras engana a gente.
Não o jogo de câmera, o... A sequência das flechas, porque cai. Porque
não,
ele joga três.
A escolha de apresentar, de montar a sequência, aquela sequência.
Isso.
Ali engana.
Foi pra você,
o espectador.
Tanto que quando cai a segunda,
eu fiquei aliviado também.
A trilha para, o trilho de desespero para. Aí você fala, caralho, acabou.
Conseguiu, né?
Conseguiu.
Que é a hora que o Snow já tá estendendo a mão ali, né?
Aí vem a flecha. Eu achei meio zoado, porque como que o cara. Porque a flecha veio reta. Ele tava atacando pro alto.
Como é que. Coisa assim, né?
Como que foi reta? É. Ele tava atacando o alto.
Ah,
assim.
Mas isso são meros detalhes, na hora a gente nem reparou.
É. Aí o Snow fica putão e...
E é ali que o Snow mete os pés pelas mãos.
Eu achei muito...
Ele sai correndo.
Eu achei muito foda. Foi nessa cena? Acho que foi nessa cena que ele para assim e tira o cinto e vê uns cavalos pra cima dele?
Foi nessa cena.
Porque por um minuto ele...
Eu super achei que ele ia desistir.
É.
Eu achei, ele, meu, aquela
eu acho
hora ali
pensa,
eu falei...
Ele pensa, mano, foda-se, eu vou...
Tá,
já
que
era,
pariu,
cansei,
ele sim. Vai jogar a espada no chão, ele vai deixar os cavalos passarem em cima dele.
Isso.
E aí, só que não, ele tá só meio que, né, se preparando. E o legal é que aquela cena não foi CGI, foram cavalos mesmo correndo na frente dele. Foram 80 cavalos usados
40,
na
40
cena, né? 40 de cada lado, né?
Na verdade é porque, tipo, eles trabalharam as cenas, todas as cenas com 40. Só que eles, com CGI, você duplica na edição. Então parece um 80, mas na verdade são 140.
Mas não, e quando eu vi que aqueles cavalos eram realmente de verdade, meu, foi um trabalho muito foda de...
E foi muito realista a batalha, assim, batendo,
foi mesmo.
E, mano, você sentiu... Agora vamos falar outra parte. Fora da batalha. Eu não vou falar tudo da batalha, porque batalha...
Não, a batalha é só assistir, né, gente? Baixa o episódio e assiste.
Outra seria uma foda, a parte que o Jon Snow começa a ficar...
Pisoteado.
Ai, eu achei...
Eu juro que achei que ele ia morrer.
Porque na hora... Porque na
assim,
hora...
tudo bem, eu achei que ele ia morrer em vários momentos, mas ali eu achei
hora...
que ele ia morrer mesmo.
Porque na hora é assim, ele sai, já tá o cerco já, aqueles escudos lá. E ele sai. Aí ele vê aquele barbudão. E fala, puta, agora vai ele barbudo. Só que começa a correr meio de cor. Na hora eu pensei, mano, eu acho que alguém pulou e agarrou ele no chão pra ele não bater.
Não, parece, mas
aí
não.
Começa a ter
começa
tanto...
Começa a vir muito,
começa
gente.
A ter tanto corte rápido, você não sabe que... Você fica na mesma situação do John, assim. Eles deixam você na mesma situação, porque você fica, caralho, o que tá acontecendo? Onde que ele tá? Cadê a batalha?
É verdade,
fica,
tchá, 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 o legal...
E fica
legal,
o pé passando e fala, caralho,
o legal da cena é que... O diretor, ele te coloca na mesma posição do Jon Snow, porque
o corte
você vê vultos, a tela fica meio escura, aí você fica com aquela sensação meio claustrofóbica.
Fica cortando.
E por um momento, ali de novo, o Jon Snow pensou em fechar
não,
o olho
certeza,
e deixar.
Desistiu.
Deixar o povo passar por cima.
Aí depois ele sobe saindo da estação do Brás.
Acesso à linha 3 do metrô.
Saiu da estação do
Brasil. Sabe, tipo, meu, assim, que você entra com todo
mundo. Vai descer, motor!
Que você entra com todo mundo sem querer, aí você não quer ficar. Aí você, tipo, enfia a mão.
Estação da tua pé. Tá fechando a porta, já.
Olha, quem não mora em São Paulo não vai entender essa piada, mas quem é paulista vai entender.
Só toca piu-piu-piu.
Jon Snow na Sé, 6 da tarde. É, pode crer.
Aí aquela parte foi a parte do... Todo mundo já falou que é...
Renascimento.
Aí ele fala...
Dele,
aí ele
foi
fala,
um momento fênix.
Cansei
dele.
De desistir, eu vou lutar agora,
verdade,
eu quero viver,
verdade.
Foda-se.
Mas o que eu achei muito bom da batalha foi o seguinte... as cenas foram tão bem montadas, bem coreografadas.
E se você pensar, é uma batalha. A cena é tão rápida, porque eu acho que durou 20, 30 minutos.
Mas isso foi muito bem feito, por quê? Porque ao mesmo tempo que o personagem pensa em desistir, você também fica pensando. Ai, meu, já era, meu. Ai, foda-se, sabe? Tipo, não é perder.
Mas querendo ou não, você entende. Você fala, mano, se ele desistir, tudo bem.
É, exato. Tipo, vocês estão perdoados.
Eu entendo você só fez isso a vida inteira.
Eu acho que o episódio que conseguiu mais transmitir aquele misto de angústia, de medo, de ansiedade, foi esse, assim.
I have 6,000 men. You have, what? Half that? If you want to save
You're going to die tomorrow, Lord Bolton. Sleep well.
Aí agora pra parte mais importante, que é a parte final, né?
A parte final.
Que é a batalha,
claro.
Todo mundo já sabe que.
É, a batalha, gente.
Chega eles ganham, chega o povo do Bindinho lá e a gente acaba com.
Aí é. Eu pensei que o Jon ia matar o cara. Quando eles entram em Interfell.
Acho que todo mundo pensou.
Eles,
né,
entram em Interfell e tal, acontece bagulho. E aí tem aquela cena da Flash, que o filho da puta fala assim, tá, beleza, você quer mano a mano? Vamos lutar mano a mano aqui. Aí ele começa a tacar
e
a Flash.
E ele é tão filho da puta, né? Não, e o Snow tava, tipo, com sangue no zóio. Tipo, ele falou, foda-se, meu, nem que essa Flash entre no meu rabo, eu vou lá, aí na
aí, saiu, aí o pessoal ficou falando, por que tinha um monte de cara acertando com Flash?
Gente, pelo amor de Deus, vamos entender. O Jon Snow é o líder. Se os caras estão vendo que o Snow quer fazer o negócio sozinho, eles não vão agir. O cara é o líder dele.
E mesmo que não seja por causa disso, mas também foi mostrar, tipo, pra dar mais força pro Jon Snow ainda, entendeu?
É, não, e assim.
E porque uma pessoa, o pessoal queria ver o Jon Snow contra o Ramsay.
Óbvio. Mas o que eu acho patético do pessoal falar, mas por que eles não atiraram? Não sei o quê. Meu, os caras é que nem você falou. Os caras queriam falar assim, Snow, a gente tá aqui com você. Uhum. A gente tá te dando cobertura. Se der alguma merda, você tem a gente. Mas pra todos os efeitos, você tem que acabar com esse cara.
Uhum.
Porque esse cara é um filho da puta, a gente vê. Uhum. Veio aqui pra isso.
E foi isso que ele acabou mostrando isso daí pra Sansa, né? Porque, querendo ou não, a treta do Ramsay com o Ramsay é por causa da Sansa.
É.
A Sansa que sofreu mais na. A Sansa que tem.
O Snow meio que tá vingando a Sansa.
A Sansa meio que usou o Snow pra ter a vingança que ela queria. Bem que o Winterfell era a casa dele, era, mas se o Jon Snow quisesse ficar na muralha pro resto da vida, ele ficava na muralha.
É verdade.
Entendeu?
E o legal, gente, a nível de curiosidade, é aquela cena, só a cena do soco entre o Snow e o Ramsay, demorou 10 horas pra ser gravada. 10 horas.
Só porque o diretor queria pegar vários.
De vários ângulos, e tal. Então, e aí ali eu acho que foi um momento que o Snow parou mesmo e falou assim: meu, acabou, tipo.
Não
a
tem
gente
pra
já,
que
já venceu
aqui.
A guerra. Querendo.
Acabou. Ele percebeu
e
a
aí
luta.
Ele,
mesmo,
ele olha
luta
pra
dela.
Sansa e fala: parou, Sansa, isso aqui é seu agora, foda-se.
Aí você ficou falando: porque ela pergunta: cadê o Ramsay? Aí tá de dia e aparece. Aí quando vai mostrar o Ramsay,
tá
à noite.
Já tá à noite, verdade.
Ela que levou
ela
o Ramsay, ela que amarrou ele.
Porque, gente, uma coisa que a gente ficou discutindo no dia do episódio foi o seguinte. A Sansa conhecia ali dentro. Ela sabia. Só ela sabia onde estavam os cachorros. Onde ir e tal. Ela sabia. Então, foi ideia dela aquilo. Ela orquestrou a entrada do cara, amarrar ele ali.
Uhum.
Não foi uma coisa tipo, a gente deixa ele aqui e ela só vem.
Isso,
não, ela orquestrou. Ela orquestrou
ela que levou,
tudo ali.
Ela que levou. Quer dizer, ela não que levou, né? Não vai levar
sim,
os caras,
mas é ela que orquestrou tudo. Isso. Ela que fez a estratégia. E
era meio óbvio. Não era meio óbvio, mas tipo. Era a melhor morte, porque se morresse no soco do Jon Snow, ia ser uma morte legal, mas não ia ser a morte.
É, não ia ser a morte. Se ela pegasse uma faca e passasse no pescoço dele...
Tinha que ser o feitiço contra o feiticeiro, que ele sempre usava o cachorro.
Exato,
na
exatamente.
Terceira temporada, na terceira ou na quarta, ele come aquela mina, lembra que a mina sai correndo? A prostituta
sim,
dele,
lembro,
sai correndo,
lembro.
Ele tá com uma flecha e os cachorros comem. Essa cara, que filho da puta.
Mas
ele come, os cachorros comem o irmão dele.
A única coisa que você fica. É claro que isso depois de você assistir de novo, né? É que assim, os cachorros esperam a Sansa discursar. Aí depois que ela termina de discursar, aí os cachorros começam a andar por ele. Mas o que eu gostei dessa cena aí é que a Sansa, ela teve o momento dela sob os holofotes. Tipo, meu, agora eu preciso falar o que tá engasgado e eu quero ver. O mais foda da cena não foi nem o sorriso do final. Foi a parte que ela vira.
E continua.
Ela vira, tipo, ela. Eu acho que eu vou embora, mas na verdade eu vou assistir. Aí ela volta e dá uma assistida na situação.
Porque, querendo ou não, o pessoal fala assim, mano,
os cachorros.
Falaram da área lá. Porque depois a gente vai falar da cena do último episódio da área matando o cara. Cara, dá um sorrisinho. Mas, velho, por tudo que a pessoa, o que eles passaram, por tudo que o Ramsay.
Qualquer um teria
qualquer
a mesma
um ia
reação,
parar e ia ficar olhando a pessoa.
E outra,
não dá pra aguentar. Mesmo sendo um herói assim. Eu acho que até o Jon Snow, se fosse.
O próprio. É legal, acho, os bastidores, porque você entra bastante na psique do personagem, né? Tipo, e o criador fala, tipo, gente, tudo bem, a gente gosta da Arya e tal, mas ela é uma assassina.
Uhum.
E a Sansa, ela começa a ter esse gostinho ali também, né?
A vingança
tipo,
é.
Eu não sou mais uma mocinha, tipo, eu quero assistir esse cara morrendo.
A vingança
eu quero
é boa,
assistir.
Querendo,
né? É, então, e aí a gente começa a entender o tamanho da coisa, né?
Uhum.
I have 6,000 men, you have. What? Half that? Now, if you want to say...
You're going to die tomorrow, Lord Bolton. Sleep well.
Bom, como sempre tem muita coisa pra falar de Game of Thrones, né? A gente resolveu dividir os podcasts. Vai ficar bem melhor pra vocês também ouvirem. Então, este foi o podcast do episódio 9, Batalha dos Bastardos. E a gente encerra por aqui.
Aí, mas a gente vai lançar o outro.
É, mas vai ter sobre o episódio 10.
São
vai ter
3, na verdade vão ser 3.
Vão ser 3 podcasts. Esse do 9, vai ter sobre o episódio 10. E vai ter também um que a gente vai fazer sobre os melhores momentos da temporada 6. E vai tentar jogar alguma coisa pro futuro, né? Porque já dá pra gente meio que dar uma contextualizada no que vai acontecer, né? É isso então, gente. Obrigado, viu, por terem ouvido. Você é menina, você é menino. Até a próxima.
Até daqui a pouco, na verdade, né? Tchau.
Até daqui a pouco,
Tchau.